Nico do Zé Onofre.
Presente.
Olívia Dani. Presente. John do Dirce.
Presente.
Célio, presente. Juninho da Academia.
Presente.
Rogério Tungas.
Presente.
Corguinho.
Presente.
Elton da Ambulância.
Presente.
Vereador Banana.
Presente.
Senhor presidente, comunico o senhor que todos estão presentes.
Obrigado, senhor vereador. Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação às proposições, a indicação número 13, subscrita pela vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado para a secretaria responsável que proceda o mais breve espaço de tempo possível a notificação dos proprietários de terrenos baldios que estão sujos e com muitos entulhos, para que façam a limpeza dos mesmos, como meio de evitar a proliferação de insetos, em especial dos transmissores da dengue, chikungunya e zika vírus, e ainda a proliferação de animais roedores e peçonhentos. Por oportuno, solicita que sejam procedida pela Prefeitura a limpeza de seus terrenos, que também estão sujos ou com construções inacabadas. Indicação número 14, solicita pelo vereador Célio Reis dos Santos, solicitando pedido para o senhor prefeito, solicitando elaboração e envia a esta casa de projeto de lei visando a concessão de recursos financeiros a blocos carnavalescos de nossa cidade, como incentivo para que os mesmos possam realizar seus desfiles durante o carnaval. Como sugestão, tal projeto deve conter os requisitos para cadastramento dos blocos, proposta de aplicação dos recursos a serem recebidos pela Prefeitura e créditos para prestações de contas. Tal projeto tem como objetivo incentivar as apresentações dos blocos já existentes e os que forem criados, como forma de abrilhantar ainda mais as festas carnavalescas em nossa cidade, movimentando assim o setor turístico e econômico deste município. Indicação número 15, substituto vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que sejam regularizados os vencimentos dos dentistas e auxiliares de consultórios odontológicos que, segundo reivindicado pelo mesmo, estão muito defasados. E também a indicação número 12, do vereador Emerson Nato Silva, solicitando expediente para os destinatários abaixo elencados, contendo moção de aplausos pelos feitos consideráveis executados pelos mesmos. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em nome do secretário Sr. Leonel Luiz da Paixão e chefe de gabinete Sr. Nelson Galvino, pela excelente organização e programação do Jaci Folia 2024. Pelo chefe do destacamento da PNMG, Sargento Anderson Rodrigo Pereira da Silva, pela estratégia elaborado durante o carnaval, que resultou numa festa tranquila e com uma grande segurança. Na área de educação, senhora Valéria Aparecida Fábio Ribeiro Lucas, pelo planejamento que resultou na rápida distribuição do material escolar já na primeira semana de aula do ano letivo nas escolas municipais. Douglas Antônio Vilas Boas, pela brilhante participação no evento realizado pela Câmara Municipal de Jaci, na comunidade de entrega de título. Daniel Moretti, ao longo do ano de 2023, para que as aulas de balé fossem realizadas sem cobrança de taxa alguma. Número 4, subscrito pela vereadora Olívia Teodoro dos Santos, requisitando expediente para o senhor prefeito, solicitando informações do cartão magnético do auxílio alimentação para os servidores públicos municipais, tendo em vista que há notícias que já foi realizada a licitação para a contratação desse, até a presente data, o citado cartão ainda não foi implantado. Requerimento número 5, também da vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando que seja enviado expediente para o seu prefeito, requisitando informações se a Prefeitura considerar aumento nos valores dos vencimentos dos servidores neste ano de 2024 e, em caso afirmativo, qual percentual será aplicado neste aumento. Solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando informações acerca do prédio escolar em frente à Câmara Municipal, se a administração tem ou não a intenção de retomar e concluir a referida obra. O requerimento número 7, do vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando informações sobre o funcionamento dos serviços odontológicos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, através do PSS do Centro, Bairro Serra e Bairro Pedra Negra, se estão sendo fornecidos materiais para os dentistas trabalharem, tais como produtos anestésicos, seringas, agulhas, materiais para restauração e outros que se fazem necessários. Se existem problemas acerca da infraestrutura das salas, se existem lâmpadas queimadas, se as cadeiras, os compressores, canetas de alta e baixa rotação estão funcionando corretamente com a aspersão de água, enfim, se estão sendo oferecidas as devidas condições para que os dentistas atendam a população. Por oportuno, requer informações acompanhadas de documentos comprobatórios se o município recebe recursos inerentes ao Departamento de Saúde Bucal na atenção primária à saúde, APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme disposto na portaria GM/MS, número 9.17 de 2023, e em caso afirmativo, requisito informações sobre os valores e como estão sendo aplicados. Gabinete do prefeito, convidando essa casa legislativa para a audiência pública relativa ao terceiro quadrimestre de 2023, que será realizado no dia 23 de fevereiro de 2024, às 13 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jaci. Ofício número 12/2024, também do gabinete do prefeito, em atenção ao ofício número 6/2024 da presidência desta casa, que encaminhou os requerimentos número 1 e 2, ambos de 2024, segundo o presente, para informar a Vossa Excelência que o requerimento número 1 de 2024 restou respondido a esta casa, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, através do ofício 032/2024, bem como o requerimento número 2/2024, restou respondido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, através do ofício 28/2024. O ofício número 32/2024, subscrito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Antônio Maria Fonseca. Em resposta ao requerimento número 1/2024, com distinta cordialidade, sirvo-me desta oportunidade para comunicar que o loteamento localizado às margens da rodovia MG-335 foi devidamente aprovado em conformidade com as disposições do Plano Diretor Municipal, Lei 758/2023. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. E o ofício número 28/2024, à Câmara Municipal, assunto ao requerimento número 2/2024. Prezados senhores vereadores, cumpre recordar aqui o ensinamento de Eli Lopes Meirelles, anotando que a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa. A Câmara estabelece regra para administração, a Prefeitura executa, convertendo o mandamento legal, genérico e abstrato em atos administrativos individuais e concretos. O Legislativo edita normas, o Executivo pratica atos segundo as normas. Nessa sinergia de funções é que reside a harmonia e independência dos poderes, princípio constitucional, artigo 2º, extensivo ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou Câmara realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. Sintetiza, ademais, que todo ato do prefeito que infringir prerrogativa da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da Prefeitura é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos da Prefeitura local. É, Constituição Federal, artigo 2º, concomitante com o artigo 31. Conforme está regida lei orgânica do município de Jaci, nos termos do artigo 20, parágrafo 8º. Mesmo assim, para ter uma harmonia entre executivo e legislativo, segue a explicação sobre as dúvidas encaminhadas ao secretário de Planejamento e Gestão do município de Jaci. Primeiramente, conheça o que fazemos e conheça as atuações da Secretaria de Planejamento e Gestão. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão tem como principais atribuições organizar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política tributária e fiscal do município, assessorar o prefeito quanto ao planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela administração municipal, e também é também responsável por requisitar aos demais órgãos municipais, dando informações necessárias ao planejamento econômico financeiro. Ainda atua no desenvolvimento de um quadro de servidores públicos quanto à prestação de serviços de qualidade, monitora política e prática de recursos humanos, contribuindo para a eficácia da administração pública municipal. Processa a gestão das pessoas para que haja valorização e satisfação e desenvolvimento do servidor e prestador de serviços locados na administração municipal. Articula-se com órgãos e entidades federais, estaduais e outros municípios com vistas a melhorar a realização de seus objetivos. Atua no controle e procedimentos internos e favorece o controle externo das atividades da administração de sua esfera e competências. Estrutura: departamento administrativo, barra mocherifado, patrimônio, protocolo, arrecadação, financeiro, compras e licitação, RH, TI, controle interno. Carga horária. Em toda a estrutura pessoal da Prefeitura, incluindo todas as secretarias e departamentos, existem cargas horárias e horários diferenciados em contratos de admissão. Alguns foram contratos em regime de 6 horas e outros em regime de 8 horas trabalhadas, inclusive na administração da sede central. Na administração central foi estabelecido um horário compatível para que todos os funcionários, para um melhor desempenho, e atendesse todos os departamentos e secretarias, dessa forma foi estabelecido um horário que atende todas as demandas da administração. Modificação tecnológica. Com as diferenças dos horários, aqueles que têm uma carga horária diferenciada, foram implantados pela Secretaria de Planejamento e Gestão o sistema VPN, Rede Privada Virtual, que cria uma conexão de rede privada entre dispositivos através da internet. As VPNs são usadas para transmitir dados de forma segura e anônima em redes públicas, sendo assim permitido o acesso ao sistema de administração do município fora da prefeitura. É o software NDesk, acesso ao outro computador. Na sede da prefeitura, as implementações foram feitas na parte da manhã, pois em sua implementação é necessário parar por completo a rede interna da prefeitura, sendo assim viabilizando o uso da mesma por funcionários. Para poder viabilizar e implantar os sistemas, compramos novos computadores e notebooks com essas características: processador Intel Core i7, 11ª geração, memória RAM 8GB, SSD 240GB, disco de 500GB, vídeo NVIDIA GeForce 820M, memória dedicada de 2GB DDR3, com tela LED, incluindo software Windows. Com essa nova ferramenta tecnológica, todos os funcionários de qualquer departamento ou secretaria, dentro da administração, têm em sua responsabilidade um notebook ou um computador com essas configurações para poder acessar o sistema. O sistema VPN, Virtual Private Network, que foi implantado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, tem facilidade e agilidade de trabalhar fora da prefeitura acessando o servidor, onde estiverem acessando qualquer dia da semana e em qualquer horário. Dessa forma, os departamentos conseguem dar continuidade do seu serviço sem precisar estar presente na sede da prefeitura, das 8 às 12 horas, ou sábados, domingos e feriados. Na sede da prefeitura fizemos e estamos fazendo uma mudança radical no layout do prédio, sem modificar a questão estrutural, baseada através de um memorial descritivo que tem o objetivo orientar, regulamentar, determinar através de uma nova planta arquitetônica. Para podermos fazer as modificações, com todos os funcionários trabalhando sem precisar interromper o fluxo de trabalho, optamos em realizar as modificações nos horários noturnos, antes dos expedientes, sábados, domingos e feriados. Dessa forma, aproveitamos os funcionários efetivos e os funcionários de processo seletivo. Arnaldo Abreu Campos, secretário do Esporte e Planejamento de Gestão. Em relação à pauta, virado do CNI, conta para a pauta, para a segunda votação e redação final, o projeto de lei número 2/2024, que autoriza o município a efetuar repasse financeiro para a Associação de Pais e Amigos Profissionais da Paz de Jaci e da Outras Providências. Senhor presidente, os comunicados, proposições e projetos em pauta.
Senhores vereadores, servidores, nosso assessor jurídico, Sebastião, Corguetes, a população que nos assiste, meu cordial boa noite. Com profunda tristeza, eu recebo uma resposta tão grandona e mentirosa desse jeito. Pelo amor de Deus, fala que tem rede privada, fala em adequação, software, não sei o que, computador. Me manda uma lista fajuta, manuscrita, que pra mim, vereador Vardinho, o senhor pode ver que foi tudo feito no mesmo dia. Não tem erro de espaçamento, não tem erro... não tem nem troca de
caneta,
não,
caneta.
Não tem nem troca de letra. Todos. Não tem troca de letra. Será que ele não tem vergonha na cara de tentar passar a população para trás, não? Isso aqui é um tapa na cara da sociedade. Pelo amor de Deus. Aí... faz um negócio para tapear todo mundo, me entrega uma coisa sem fundamento, de cabeça para baixo. Para mim é falta de organização. Se mandar uma resposta cheia de sofisma, sofisma é a não ação biológica. Oh.
voltar e mandado para essa Câmara com regime de urgência, senão não ia poder fazer não sei o que e bababá. Cadê a implantação das placas? Ou será que ficaram com medo da sugestão de projeto que eu, presidente, fiz? Que é para reverter tudo que ia economizar para a sociedade, para a população mais carente. Será que foi isso? Eu não vejo hora nenhuma que esses planos estão sendo bem executados. E essa mentira aqui para mim, secretário, essa mentira aqui para mim não serve. Isso aí é para enganar bobo. A mim não engana, não. E nem um dos vereadores. Com a mesma letra? Será que o Rogério tem a letra igual a minha? A vereadora Olívia? O vereador Elton? Fica muito difícil. E outra coisa. Eu sei muito bem a atribuição de cada poder, o executivo e legislativo. O ofício, do requerimento que eu fiz, o ofício veio falando que está fazendo menção que nós estamos entrando no território. Esse secretário que já foi vereador não sabe a função e a prerrogativa do vereador, que é fiscalizar? Se eu não puder fazer um requerimento de uma dúvida que eu ou a sociedade tem, se eu não puder fazer um requerimento, eu estou perdido. E ainda vem escrito... Mesmo assim, para ter uma harmonia entre... A harmonia é a ponte do funil, ué. Que harmonia que tá tendo aí? Essa mentirada? Tudo mentira. Tudo que a gente pede aqui, a gente não é ouvido. Que harmonia que é essa? É a harmonia a gente fazer um requerimento? Eu sei vir com mentira. Enganação. Vereador Nico, vereador Célio, o projeto das câmeras que Vossa Excelência fez foi para proteger o seu patrimônio ou o patrimônio público? Pois é, desde 2021. E nós estamos aí, ó, na reta final. Agora você vê todo mundo correndo e brigando lá embaixo. Por quê? Adoro. projeto para cá nas últimas, né, nos últimos horários, nos 46, 47 do segundo tempo, já no acréscimo, e a gente tem que fazer das tripas coração, fazer dobrar cada minuto tem que valer 2 minutos. Corre atrás? Sim. Tem outros que correm? Não. São Tô nem aí. A gente chega lá na prefeitura, tem gente lá com cara de paisagem, sim. Está virando a nossa cidade. Daqui a pouco sai tigre, leão, zebra. Está virando a África, né? Porque de tanto mato. Mas cada um tem que ser responsável pelo seu lugar. A gente não pode falar assim, a prefeitura está deixando de fazer. Por limpar os lotes, por exemplo, do Elton, do Banana, da Olívia,
do Jonathan. Não pode. Cada um tem que ser responsável pelo seu terreno. Agora, o que me deixa muito triste é receber ligações,
cobrar aqui e acerca das estradas rurais que estão sendo tomadas, né, pelo mato, pelos galhos.
Então aqui tem algumas indicações, né, que foram feitas. Essas
são só de 2021 e 2023. Só eu fiz. 2022. Que eu fiz. Os demais vereadores também fizeram indicações. Foram requerimentos e ofícios. Então, uma das indicações foi sobre o mato das estradas rurais, que a gente vem tocando nesse assunto aqui há tempo. E aí começam a fazer as melhorias, não terminam. E aí, quando fazem, não fazem de acordo que a engenharia, né, pede para ser feito, aí depois vem a chuva aí, tira toda a maquiagem, como sempre foi feito. Melhorou algumas partes? Claro, mas tem muito a melhorar ainda. Aí teve um servidor que falou para mim: o pessoal fala que só pede estrada e mais nada, e é mentira. O pessoal da zona rural só pede estrada. Mas quero lembrar que quem fez a moção, acho que foi o Cordinho, né, que lembrou dos materiais, né, escolares. Esses materiais já foram comprados, né, já estão aí guardados desde o ano passado, e eles montaram o kit esse ano para entregar. Parabéns a Valéria. Que a Valéria ela tenta no futuro e já faz uma reserva, onde a gente vê que algumas outras secretarias não gastam dinheiro com a mesma consciência. E no mais, peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, né, que a gente consiga discernir, né, e digerir várias coisas indigestas que virão, né, para a Câmara, mas que com sabedoria e com muita fé em Deus conseguiremos resolver todos os pormenores. No mais, agradeço a todos, e quem vai ficar com raivinha das minhas palavras, peço que ore que passa. Boa noite a todos. Passo a palavra franca ao senhor vereador
Emerson Cordinho. Você não é não, né, Neco?
Presente, boa noite.
Boa noite.
Amigos vereadores, vereador Olívia, aos funcionários, companheiro Chão, eu tive o prazer de trabalhar com ele na prefeitura, na secretaria,
verdade, trabalhava junto, né? Porque o esporte trabalhava com a educação. Nosso assessor jurídico e a nossa população que nos assiste através das mídias digitais e sociais. Bem, vamos aqui elencar ao longo dos 14 dias, até porque na reunião passada, como caiu no feriado, eu ainda insisto de que nós devemos fazer um projeto de lei para que, companheiro Elton, quando a reunião caia no feriado, ao longo da semana nós temos o dever de realizar uma reunião ordinária para prestar um serviço de qualidade para a comunidade. Bem, então, eu estive presente em todas as unidades escolares do município de Jaci. Ou seja, estive com a diretora Maísa, com a diretora Meire, com a Silmara, com a Isabel. Então, eu não fui fazer, ou não fui buscar alguma coisa. Eu fui conhecer o trabalho e desejar que esse ano seja um ano vindouro de trabalho profícuo. Antes de nós só irmos nas escolas através de denúncias, é interessante também que nós façamos uma visita com um olhar diferente, como dizia o antropólogo e também cientista Marcelo Maus, com um olhar da alteridade, um olhar diferente, né? Com um olhar da direção, olhar da direção. Então foi isso que eu fiz ao longo desses dias. Queria deixar aqui externar meu agradecimento para com as diretoras e com o trabalho que vocês realizam, né? Dentro da escola e mais ainda em casa, porque eles, né, Juninho, eles pensam dioturnamente, mas nós precisamos de vocês e continuem pelo trabalho. Também estive na semana passada no PSF da Serra. Fui fazer uma visita para ver justamente também o que o nosso vereador Jonathan, né, fez aqui as solicitações do requerimento. Eu estive lá na quinta-feira passada, conversei com os funcionários, conversei com as dentistas, né, sobre os procedimentos, sobre o que nós podemos melhorar, onde devemos acertar, companheiro Elton. Até porque a saúde, ela sim, ela está em boas mãos, mas nós sempre podemos e devemos melhorar. A zona de conforto não nos pertence. Então, e justamente o que foi falado anteriormente pelo presidente, nós temos o dever, o princípio, de fiscalizar. Então, o exercício da cidadania e da vereança foi feito lá. Também estive com o Hugo, queria aqui deixar, externar aqui, o Hugo hoje é nosso cidadão honorário, né, companheiro Elton. Então ele passou o relatório, então como eu não trouxe o relatório, na próxima reunião vou mostrar como, dentre os municípios que compreendem o CISLAV, né, o nosso município ele está em destaque na saúde também. Mas eu vou deixar para apresentar os números na próxima reunião, porque em mãos, né, com o documento fica muito mais fácil para que também todos depois possam ter a oportunidade de fazer a verificação em loco. Dizer que ao longo do mês de janeiro e fevereiro, o nosso município contribuiu muito com a doação de sangue. Nós temos um banco de sangue que é localizado na UPA de Lavras, né? E o responsável pela captação do banco de sangue é o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, fica aqui meu eterno agradecimento pela sua capacidade, pela sua vontade também de poder, né, continuar esse trabalho voluntário. Para cada pessoa que doa uma bolsa de sangue, 4 vidas. Não, se nós multiplicamos, não são 4 vidas. Porque as vidas vão inserir em famílias. Então, são dezenas de pessoas que automaticamente são beneficiadas por esse gesto simples, grandioso. Mas aí você ainda tem que ouvir que o Corguinho está levando pessoas para tirar título. Poxa, gente, não é isso. Não é função do vereador. Então, vamos buscar as informações corretas, vamos passar. Estão aqui 2 alunas
atletas maiores de idade que foram lá. Então, creio que assim, nós estamos chegando num momento muito complicado, mas nem tudo que os vereadores vão estar fazendo vai ser a troco de voto, né? Está aqui o nosso decano aqui, que pode falar com propriedade sobre isso. Então, nós não podemos, não devemos, a nossa ética não permite que nós façamos isso. É muito mais interessante nós incutirmos, inserirmos numa juventude a importância que o voto tem. Não levá-lo para trocá-lo. Mas nós temos que fazer esse movimento. Por que votar? Qual a necessidade? A diferença que o seu voto vai fazer frente aos outros. Se você deixar de votar, o que você vai estar perdendo? O que o município vai deixar de estar arrecadando e tendo com esse seu voto? Então, vamos mudar um pouquinho a concepção. Vamos olhar com um olhar diferenciado e principalmente com um olhar altruísta. Queria agradecer de uma maneira muito especial, nesses 14 meses que eu estou legislando aqui, eu estou tendo a possibilidade de conhecer pessoas maravilhosas, fazendo com que a política ela tem vez, ela tem voz e ela tem sim essa possibilidade de fazer as mudanças necessárias. Então, eu estendo aqui e externo também os agradecimentos ao deputado estadual Coronel Henrique, que vem de uma maneira fantástica, auxiliando principalmente o nosso município, e também a deputada federal Nelly Aquino, que não vem medindo esforços, né? Estive em Belo Horizonte por mais de 4 vezes, fui recebido por ela, e aí nosso município está caminhando, né, para grandes e boas parcerias. É assim que nós devemos fazer. Nós já fomos beneficiados com kit esportivo, com impressora recentemente, foi entregue agora, na semana passada, na Escola Padre Emílio, bolas, e assim vai. E agora com ônibus, né? Se tudo der certo, em abril o ônibus vai estar chegando para a gente aqui. Estive em Belo Horizonte na semana passada, representando o nosso município na Federação, né, de Escolas, na FEENG, na Federação de Esportes Escolares. Fomos recepcionados, porque o Jonathan também estava lá, pelo presidente Vevé Everson, uma pessoa fantástica. O Jonathan pôde conhecer, respira e inspira para que o esporte possa modificar. Seja essa capacidade, sabe, Juninho, de fazer e transmitir pensamentos de cidadania. Então, nós tivemos uma conversa com ele, conhecemos toda a estrutura da FEENG. Queria também aqui deixar o meu agradecimento à Paloma, que trabalha principalmente com a Zona da Mata, onde nós e Jaci, pelo 17º ano em seguida, nós estamos participando dos Jogos Escolares. E aqui eu abro um parênteses, né? Isso se deve muito a uma pessoa que, quando eu entrei aqui no município, abraçou essa causa e até hoje nós estamos. Então, o Natal, ele foi uma pessoa fundamental para que Jaci estivesse ou alcançasse o status de uma importante cidade nos Jogos Escolares. O presidente esteve presente ano passado nos Jogos Escolares em São João del Rei, viu a movimentação e a diferença que isso faz na vida das crianças, né? Bem, sobre o carnaval, sem sombra de dúvidas, foi um carnaval horteiro, onde todos os jacienses tiveram a capacidade, a oportunidade de brincar, sem problema algum. Isso é o que nos deixa muito mais felizes, né? Com todo o aparato que foi montado, a segurança e também os cidadãos tendo consciência de que, se nós brigarmos, acaba o carnaval para todos, não para um. Então, o coletivo tem que ser sempre lembrado. Também, na semana passada, houve uma reunião em Varginha em relação à dengue. Vários municípios estão tendo problema com a dengue. Então, em Jaci é modelo, nosso companheiro Elton. Nós temos 10 casos aqui registrados de dengue. Então, queria externar aqui os agradecimentos aqui também aos agentes que fazem um trabalho, né, nós dizemos que fantástico, que quase ninguém vê, mas eles estão sempre lá. Então, esse número retrata o trabalho. Estive conversando com o Lucas também sobre isso, e na semana passada houve essa reunião da micro-regional, onde já se faz parte, e nós estamos com um índice muito bom. Mas nós não podemos relaxar. Cada cidadão, cada pessoa deve fazer jus, né? Bem, eu queria que o Elton pudesse me ajudar aqui, da maneira que a Valéria, o Julinho já...
trabalho direto de planejamento da Valéria, ela fez a entrega de 750 kits. O kit, ele é bacana, pesado. Então, eu vou passar para depois meus amigos aqui. Então, assim, muito bem feito, muito bem trabalhado. Vem uma pasta, né, que está aqui. E no kit, ele vem bem recheado. Então, são cadernos, lápis, obrigado, Rogério. São lápis da melhor qualidade, os cadernos melhores, gente. Ainda mais com o Ijaci, né, com o nosso símbolo, com o nosso hino de Ijaci aqui. Então, parabéns, Valéria, pelo trabalho, pela seriedade que vem levando a educação. Tem tudo, né, Rogério? Tesoura.
Corguinho, aproveita e enaltece as professoras que montaram os kits.
Façam aqui as palavras, a palavra da nossa vereadora, né? O carinho e o zelo que as professoras
têm. Sim, quando o Juninho e eu fomos na escola, também antes, né? Sem denúncia, cordialmente, para ver o que estava acontecendo, as professoras estavam fazendo os kits. Parabéns a elas também.
E, terminando aqui, o tempo aqui, falar sobre nosso retorno do nosso cafezinho com o Corguinho, o gabinete itinerante. Então, estamos de volta, trabalhando pela comunidade. Boa noite a todos.
Mas igual a vereadora Olivia disse, a gente também foi fazer uma visita lá na escola sem denúncia, e cordialmente. E a gente viu todas as irregularidades lá também, sem denúncia.
Vereador Elton da Ambulância.
Coincidência, né? É coincidência, não é não?
Mas eu até gosto, até prefiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos funcionários dessa casa, ao jurídico, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, ao nosso amigo Tião, mais conhecido como Tião da Leda, né, Tião? Tá sempre presente aí. Estava sentindo falta dele, hoje encontrei com ele mais cedo. Falei, vai lá, é 6 horas. Ah, então beleza, vamos estar lá. Né? Eu inicio as minhas falas aqui, deixando. Informações do pessoal, né? E acredito que não faltou esforço por essa comissão que é aqui montada, mas nós tivemos. Não faltou esforço, é o que eu estou falando, sim.
Denúncia que o vereador Jonas fez, a CPI não foi respondida, não.
A CPI ainda não, né? Mas então, quero reforçar que ainda está em tramitação sobre a CPI, que foi bem elaborada e está sendo, né? Recolheu vários e vários documentos, mas essa indeferição aqui do Ministério Público, eu quero estar lendo aqui, ó. Trata-se de expediente registrado como notícia de fato, no qual se discute supostas irregularidades no abastecimento de água no nosso município. É sabido que o problema de abastecimento de água em Jaci é histórico. A fim de resolver o problema, em 2014, o município aprovou a autorização legislativa para que o chefe do Poder Executivo firmasse o contrato com o Estado de Minas Gerais. Porém, o acordo com, o acordo com o ente federativo estadual não foi efetivado por algum motivo, sendo que em 2017 tentou-se criar o Serviço Autônomo de Saúde, por sigla o SAAI, ao qual foi impedido pelo Legislativo Estadunidense, restante constando a autorização legislativa existente, o município resolveu efetivar o convênio com a Copasa no ano de 2018, visando a solução do problema. A referida empresa criou suas operações em... sem especificamente os casos. Solicitada justificativa tanto ao governo municipal quanto à concessionária atos descido. Não por hora interesse de agir Ministério da Água em Péssima, não havia reclamações, haja visto federal. Rede de água em Jaci é antiga e ineficiente, sendo que as obras de melhorias estão acontecendo. Tais obras acarretam algum desconforto, porém, como bem restou evidenciado pela empresa Copasa, todos os casos investigados. Além disso, não há individualização dos casos pelos representantes, de modo que se pudesse auxiliar a investigação caso a caso pelo Ministério Público. E de nosso sentir, por fim, que há uma certa intolerância em face da concessionária do serviço de distribuição de água, da cultura de desperdício e não pagamento pelo precioso mineral, o que agora tem deixado de ocorrer e tem sido um desafio de todos, a mudança cultural do local. Conclusão dada pelo Ministério Público, termos indefiro a representação a determinado o arquivamento dos status por ausência de interesse do agir. Determino que se proceda nos artigos do artigo 7º, parágrafo 1 da Resolução Conjunta do PGJ, junto com o CJPP, número 2, de 2009, acaso haja recursos, sejam os dados encaminhados ao Contrato Federal das Universidades Federais. Ao contrário, dado o prazo estipulado, Palavras, 11 de janeiro de 2024, promotor de justiça, Wesley Leite Vaz. Mudanças causa transtorno, causa desconforto. Nunca, eu muitas e muitas vezes, eu estar aqui à frente desse microfone reclamando, por ser um morador da cidade de Jaci, e muitas das vezes a má qualidade da prestação de serviço pela Copasa. Mas ainda vejo que, mesmo com todas essas dificuldades, infelizmente, muitos ainda, talvez politicamente, possam falar, se eu entrar eu vou tirar a Copasa, eu vou tirar a Copasa, eu vou tirar a Copasa. Consegue fácil, não. Nós vemos que tem um contrato, é coisa que nenhum município, no início, e nem até mesmo na transição de serviços, não conseguiu tirar. Mas cabe a nós ainda, como munícipes e como os legisladores dessa casa, fiscalizar e cobrar cada vez mais para melhoria, não só no tratamento da água, não só na prestação de serviço, mas em todos os aspectos que se diz, em todos os aspectos relacionados à empresa Copasa e aos munícipes, à nossa população de Jaci. Nós somos pontes de ligação, nós somos representantes do povo, funcionamento, prestação de serviço de qualidade. E isso nós vamos fazer. Mas falar que vai tirar, infelizmente. Né? Eu queria que... Não sei, depois de um depoimento desse, do promotor do Ministério Público, não ponho muita fé que ao respaldo da CPI seja um documento semelhante. É de lá uma resposta idêntica a essa que foi enviada. Termino as minhas falas deixando aqui um versículo. Romanos 12, 12. Sebastião. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. E persevere na oração. Deus abençoe.
O vereador Elton fez uma menção aí a respeito da Copasa, que é para essa casa investigar, né? Fiscalizar. Um dos efeitos que... Uma das coisas que a gente tem que investigar e fiscalizar muito é o tratamento de esgoto. Porque aí já se tem tratamento de esgoto? Não tem. Nós temos a separação do sólido, né? do líquido. E não tem mais nenhum tratamento. Por exemplo, Lavras teve até, acho que teve uma, não sei se foi uma indicação, foi um projeto que era para diminuir, né, o valor do tratamento de esgoto, a taxa de esgoto. Então, aqui já se deveria ser feita a mesma coisa. E outra coisa que eu fico indignado, sempre fiquei indignado, é com a cobrança de água com hidrômetros em uma casa e outras não. Acabou seu tempo. Então, é a cobrança, né, pelo hidrômetro de algumas casas e outras não. E a gente vê, assim, que o Rogério, ele tem bastante dinheiro, graças a Deus. Eu não tenho tanto dinheiro igual o Rogério. Então, tem que trabalhar muito. Mas aí na casa dele não tem o hidrômetro, na minha tem. Então eu estou pagando um valor de água que eu estou gastando, ou às vezes até a leitura ali do hidrômetro eles fazem errado. Infelizmente, nós somos passivos a erro, né? Então, às vezes erra, a pessoa tem que pagar uma conta alta, porque às vezes ela nem discute sobre o valor, vai lá e paga. Enquanto isso, o Rogério está pagando o mínimo. Eu não acho justo isso. Eu acredito que todo mundo deveria de pagar o mínimo até a Copasa colocar hidrômetro em todas as casas.
Prazo. Tem essa alegação no nosso relatório, porque não tinha, só poderia cobrar depois que tivesse tudo instalado. E a Copasa alegou que não deu tempo, né? A obra não funcionou, teve atraso, mas já não é culpa nossa. É culpa, então, da Copasa. E o prefeito até agora também não manifestou nada contra a Copasa. Porque quem assina é o prefeito, não é a Câmara. Então, tem jeito de tirar sim, eu tenho fé que vai sair sim.
O pior disso tudo, é que ninguém está reclamando em pagar a água, mas quer pagar uma água o quê?
Tratada.
Um serviço bem feito. E a gente tem reclamado e tem visto reclamações todos os dias. Todos os dias. Já sabia que era uma porcaria esse serviço. Por que que aprovou? Por que colocou? Aí, por que que existe essa bendita politicagem dentro de Jaci, onde hoje a população que está pagando.
Que caro. É, igual o Lavras, né? Lavras é, abriu um procedimento para trocar a empresa. Mas...
É, essa denúncia, né, que foi feita no Ministério Público, eu fiz. Pois é, troféu. É um troféu pro Ministério Público arquivar essa denúncia. Porque eu tenho visto, do dia 11 até hoje, que eles ganharam um troféu de ouro. Né? Que não vai dar nada, que o vereador fez e nadou e morreu na praia. Mas o que eu fiz foi fiscalizar, né, que os nossos cidadãos nos procurou para a gente poder fazer a denúncia. No primeiro momento, a gente fez a denúncia. Se não ficou assim, muito formal, a gente fez a CPI, criou a CPI. Está lá agora com todos os documentos que precisa para o Ministério Público rever. Tem também 800 assinaturas. 800. Então é 800 pessoas que estão revoltadas com a Copasa. E mesmo assim, por alguns funcionários que a gente vê na rede social, é motivo de alegria de ter arquivado a denúncia. Eu não entendo, cara. É difícil. Obrigado, presidente.
Fernando Célio, por favor.
Vereador Rogério Tungas.
Decano.
Boa noite, presidente.
Boa noite,
nossos
senhor,
nobres
vereador.
Colegas vereadores, vereador Olívia, nosso assessor jurídico, doutor Lauro, os que nos assistem aqui presencial, né? Os que nos acompanham no Facebook, no YouTube, né? E na rádio, mais uma vez. Não tem, né, Tchon, a rádio mais, porque não passou a subvenção. Talvez seja porque a prefeitura está sem dinheiro, né, às vezes. Será que tem lá?
Quer que o senhor fale aqui do seu prefeito com relação aos funcionários públicos, né? Se vai ter um reajuste, situação, se não vai ter nada, se vai resolver a situação, se vai ter um salário mínimo. É, o prazo era 7 de agosto, né? Agosto passado, para mandar para essa casa. Né? Estive lá o nosso plano de estatuto, o servidor está defasado.
não consegue organizar.
Vereador, sem contar também de contas muito altas, também tem a maioria do cidadão aí, bastante mesmo, não estão pagando. Isso aí eu estou te falando que eu conversei com muitas pessoas, não estão pagando. Ele falou, não, deixa eu ficar aqui, deixa aí. Entendeu? Ó, isso aí ainda vai dar um problema maior. Entendeu? Porque tem muita gente que não está pagando. Falou, não, isso aqui eles não podem cortar, não. Porque até hoje não ligou de 100%. E até hoje não tem os hidrômetros na casa de todo mundo. Entendeu? Então, assim, isso daí ainda vai dar um problemão.
Então, gente, a gente fala aquilo que realmente acontece, né, gente? Eu acho que está na hora de rever. Né? Ainda dá tempo, só preciso dar uma organizada aí para ver o vencimento dos funcionários, né? De todos, né? Foi com a grande luta, né, que conseguiu, né, o piso aí da enfermagem, dos professores, né, e vários outros funcionários. Inclusive, lá na Anver, eu estive lá, a moça falou que tem professores aí que está 7 letras atrasadas já. Letras é o quanto dá, cada 3 anos, sobe uma letra. A, B, C, D, então está 8. Então você põe 5%, ou às vezes 40. 40% defasado no salário do professor. Isso foi o exemplo que ela me deu. Então, gente, eu acho que tem que se organizar para isso, né? É uma cidade rica, né? É uma cidade de... Temos bons profissionais, né? Que estão aí. Inclusive o Corguinho faz parte da educação, o professor lá. Deve estar também defasado nessa faixa. Tem chance, Corguinho, que você está... Então, já vai dar 4 letras, né? Então, 4 é 4, 16. Então é isso, gente. Eu acho que tem que dar um jeito de organizar isso, né? E falar que estamos aqui para representando o povo e para falar aquilo que chega até a gente, né? Então, estamos aqui para brigar, para fiscalizar. Se preciso for denunciar, porque nós ganhamos para isso. O vereador é para isso, é para fiscalizar, votar projeto ou desvotar projeto, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu vejo essa Câmara muito bem, porque está seguindo junto, não tem picuinha, não tem nada, né?
A população fica esperta e cobre de nós, que eles, hoje nós, somos responsáveis por várias coisas que acontecem lá com a população. Então, que eles cobrem de nós os direitos iguais para todos.
Iguais para todos, é isso aí, bem falado, Alice. Então é isso, gente. Né, temos aí a questão da orla, né? Temos aí a questão de... Tem várias outras coisas, gente, e nós precisamos que realmente... analisar, tá? A orla, eu estou verificando ela, eu pedi as documentações, estou olhando e já vi que tem coisa errada lá, tá? Foi comprado o caminhão também, fora da tabela FIP, eu não sei porquê, se é licitação, se não é. Isso quem é que vai ver é promotoria e nós jurídicos, porque eu não sou advogado, eu não sou promotor. Mas saber ver a tabela FIP lá, que é 500 mil, e foi pago 650 mil, e se qualquer um ver. Agora, se foi erro de cálculo, se teve desconto, se não teve, se não tinha o produto, se veio de fora, aí é uma outra questão que não me cabe. Me cabe ver se está certo. E isso nós vamos olhar, né? E pedir mais uma vez aí para a subvenção, gente, né? Para a rádio, para a banda, né? Para o pessoal tudo que precisa. Você veio Pituruna, empresta lá a banda para tocar na nossa cidade. Né? A cidade da esposa do Corguinho. E nossa cidade é uma banda maravilhosa e hoje os instrumentos estão lá jogados. Então, a pessoa me mostrou o instrumento lá de 10 mil, 12 mil, 15 mil, encostado, empoeirado, em tempo de quebrar. a gente tem que organizar. Pôs para funcionar? Funcionou? Beleza, estamos aí prontinhos para ajudar, para votar, né, para organizar. Né, vem, volta a falar do decreto que o prefeito fez, né, em cima da emenda que nós fizemos na casa, e que ele também ele mexeu no orçamento antes do veto, errado. E eu acho que nós estamos aqui para fazer isso. Agora, quem vai definir isso é a justiça. Se a justiça achar que está certo, bom para ele. Se achar que está errado, bom para ninguém, bom para o município, né? Porque nós tiramos 1 milhão só da festa, ainda deixou 1 milhão e 100 para a festa, ainda está ruim ainda. Está coisa que dinheiro não vai nada, ué. E não pode reformar uma casinha de 3 mil, de 2 mil, trocar uma teia com uma menina ali. Ali embaixo tem a casa, a menina vai acabar caindo. A Defesa Civil teve lá, não arrumou. A Defesa Civil lá na Serra tirou as pessoas da casa para arrumar, não arrumou nada. O moço me falou ontem, foi, vereador Johnson, que vai alugar uma máquina para tirar o lixo de lá, porque nem o lixo a prefeitura tirou. E eu estou vendo máquina aí trabalhar para gente que não precisa. Ah, não, não tem como.
O vereador ainda falou que na hora choveu de político lá. Né? Ele falou, choveu de político lá.
Ele falou, no dia aconteceu, no dia foi um monte de político, inclusive eu fui também. Fala a verdade. Estive lá, falei, se precisar de alguma coisa que estiver no meu alcance, eu faço. Mas alojar para fazer outra casa é prefeitura, gente. Já não é gente. Né? Acho que eu estive lá. Você teve, vereador?
Não.
Teve não? Teve mais vereador que teve. Então, gente, eu estive lá, eu sou o verdadeiro. Estive lá onde entrou aquela enxurrada lá no pé da serra. Então, estive lá e falei com ele que ia fazer. E até hoje não resolveu. Não, mas o moço, eu falei com o moço que mora lá perto ontem, ô Nico. O moço me falou, que mora lá ontem, me falou que nem o lixo que juntou.
Mas na rua que desce do Pedra Negra para aquela rua da casa da família, da Ana Paula, eles fizeram quebrar a bola. Às vezes ajuda.
Ah, fizeram quebrar a bola mesmo, jogando água para dentro da casa do Juninho lá, que eu fiquei sabendo.
É isso mesmo. E para dentro da casa do Marleu, da Lé. Ah, pelo amor de Deus.
Gente, obrigado, passou meu tempo. Obrigado.
É, o Rogério e a Olivia falaram aí de um assunto que realmente é preocupante. Porque tinha que fazer o quê? O escoamento da água pluvial até o remanescente lá, ué, que é virando a neizinha ali, né? À direita e jogar lá no, naquele córrego. No ribeirão. Mas não, eles preferem fazer tudo errado.
Jogando
carguinho. Então eles preferem fazer tudo errado. Eles colocam um quebra-mola na esquina e ainda deixa um bico ainda do quebra-mola bem vivo para pegar na quina da roda e rasgar o pneu. Porque eu vi no que fez ali, a vereadora Olivia estava comigo. Com a coisa mais ridícula do mundo, aquilo ali, um quebra-mola na esquina.
Não, e o vereador, presidente, o Juninho Dentista me falou que a casa encheu de água.
Pois é. E fora isso, Rogério, tira o problema de um, leva para outro. Ao invés de solucionar os problemas. Outro lugar, lá em frente das casas ali da família do Rodolfo, ali também tem alguns buracos ali que deveriam ser tampados, já deveria ter feito o escoamento, né, da água para a represa que fica ali na orla. Fora, tem até uma mensagem aqui falando da orla, então um matagal. Mas realmente, então um matagal tem quantas pessoas aí para fazer o serviço? Antigamente tinha muitos funcionários para deixar a rua limpa. Pois é. Então, é um serviço onde tem que periodizar o serviço, porque o mato ele vai continuar crescendo, ele não vai parar.
Chovendo, gente, tá
chovendo. Né? Agora, outro lugar que também está empoçando muita água, já que a gente tem que dar o exemplo por causa da dengue, então vamos, aqui na frente da Secretaria de Educação, fica uma poça d'água ali violenta. Então, quando faz as coisas sem planejamento, a gente já está cansado de ver que dá errado. Na frente da casa do vereador Elton, eles planejaram aquela avenida lá, muito mal planejada, se planejou. Aí quem saiu no prejuízo no tempão, vereador Elton, com dois buracos enormes na porta da casa dele. que para sair ou entrar de carro, nem sei se tinha jeito. Ele tinha que subir no quebra-mola e fazer uma manobra ali violenta, que é de tirar o chapéu, viu?
Mandou livro gravar para o senhor.
Mas adiantou muita coisa. A gente vê que aquilo ali vai estourar de novo. É, o Célio, pode ir.
E gestação, hein?
Vereador Jonathan do Dias.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite,
senhor.
Senhores vereadores, nossa população, o jurídico. Boa noite aos funcionários, aos nossos visitantes, Wilson, tchau. Todos uma boa noite. Também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Para a rádio não, né, Rogério? Ah, não, Rogério saiu. A rádio não ainda não está funcionando, não. O ano que vem ela funciona. É... Senhor presidente, vou começar aqui minha fala, né? O senhor estava falando aí a questão de água, né? Hoje eu recebi uma denúncia aqui perto do Jorgelim, né? Ali na casa do pessoal ali da Alice, a rede de esgoto, ela me mandou vídeo, tem vídeos aí, né? Conversei com o secretário, Toninho, está voltando tudo a rede esgoto dentro da casa dela. Você vê que situação que está lá, né? Ela falou que dá vontade de sentar e chorar. De tanta, não vou falar, de tanta coisa que tem lá dentro, lá da casa dela, né? Exatamente. Então, eu liguei pro secretário Toninho, né? Nessa parte ele é muito bom, atende mesmo o telefone, dá a resposta pra gente. E ele ligou lá na Copasa, então eu tive que vir pra reunião, não fiquei sabendo o que aconteceu, se resolveu o problema dela lá ou não, mas amanhã eu vou estar vendo isso aí. Senhor presidente, o da Copasa, eu já peguei uma parte do senhor, já falei, né, que essa denúncia foi feita por mim, com a assinatura de alguns vereadores, né, e igual eu disse, parece que pro executivo, para a prefeitura, é um troféu que eles receberam de arquivar a denúncia da Copasa, que eu fiz, né. Da mesma forma que a gente é abordado na rua, que a gente tem as reclamações na rua por conta da Copasa, a gente também é um cidadão de ciência. Então a gente fica aí comovido com as pessoas. E o que eu fiz? Fui tentar fazer alguma coisa. Porque do jeito que está, não podia ficar.
Você deixa bem claro que pode ser reaberto de novo, né? Se tiver outras provas, para reabrir, né? Desarquivar o processo.
Então, para isso, é o que eu vou falar aqui agora, né? A gente fez a CPI também, depois dessa primeira denúncia. A CPI, mesmo, igual o vereador Elton disse aqui na sua fala, falando que já vê essa denúncia da CPI, que a mesma que eu fiz pode acabar dando também em nada, né? Mas eu não penso assim, eu não penso dessa forma. A primeira denúncia foi sim, algumas provas na rede social, algumas provas que a gente tinha. Mas depois, para a CPI, foi tendo muito mais provas, né? Muito mais provas no qual tive a ajuda do presidente da CPI, Rogério, e o Nico. A gente chamou, né, Rogério, o diretor da Copasa, uma vez não veio, estendemos, mais uma vez não veio. Igual o Rogério falou, o prefeito, fala para mim o que ele fez para fazer alguma coisa da Copasa. Que a Copasa está ruim, que a Copasa, entendeu? Nada, não fez nada.
Vereador, o gerente da Copasa teve depois da CPI montada, não teve? Ele veio aqui
Mas já estava formalizado, já tinha passado o prazo, não foi?
O da CPI mesmo, ele no dia da convocação, ele não veio, não. Da convocação.
Das convocações veio. Não veio. Veio posteriormente, mas já tinha passado o prazo, não foi isso?
A única vez que que a prefeitura fez alguma coisa foi uma reunião que a Copasa pediu para fazer a prefeitura, que é onde nós fomos convidados, e que ele foi mostrar, falar de onde era o posto artesiano lá da Serra. Para poder pegar os documentos onde que a gente ofereceu a água da Copasa para ele tomar.
E, na verdade, a gente...
Foi sim, eu estava presente.
E nesse dia, o engraçado é que a gente chegou uma hora e meia antes, né? Quer dizer, a gente chegou na hora e a gente ficou esperando o executivo uma hora e meia. E ainda o representante da Copasa ainda tentou desfazer de mim, né? Nem olhou na minha cara, depois a Olivia apresentou o presidente em exercício, né? Já do segundo biênio. Aí que mudou a carinha para mim, porque o meu gabinete era tratado lá no prédio da Copasa como o gabinete do ódio, de tanto ofício que eu levava lá. E não tem nada disso, né?
Sim.
Só quer que o trem anda direito aí.
Exatamente, foi o que eu fiz, né? A denúncia, mas foi arquivado, a gente tem aí uma CPI, igual eu falei também, tem 800 assinaturas de pessoas revoltadas contra a Copasa. Então, sim, o promotor, lógico, ele vai ter que rever, né? Lógico que vai ter que rever, porque tem mais duas denúncias lá com fundamento. Com fundamento e provas, né? E eu creio, eu peço a Deus todo dia que essa Copasa some daqui. Some daqui, né? Senhor presidente, eu ouvi... agora esses dias um vídeo, né, na rede social do representante do Ijaci Futebol Clube. Não sei se alguns vereadores viram, né, a revolta por hoje a prefeitura não cumprir com a palavra com a associação, né? Foi dito aqui nessa casa pelo prefeito, né, que eu tenho minha palavra. Se eu estou falando que eu vou pagar as 10 prestações, eu vou pagar as 10. A prefeitura vai pagar as 10. Então, assim, tudo certo, senhor presidente. Prestação de conta dos dois meses, novembro e dezembro, tudo certo. Então, isso aí desanima, na verdade, até a associação lá da rádio. Por quê? Porque eles estão correndo para arrumar o documento, mas não sabem se vai receber também não. Porque o Jaci Futebol Clube arrumou toda a documentação, está tudo certinho, mas por fala do chefe do gabinete, que disse que não era para pagar a subvenção. Né? E aí começa a politicagem.
Vereador,
todos sabem.
Essa subvenção é para Vossa Excelência?
Não, de jeito nenhum. E aí, isso aí é para beneficiar 100 crianças que praticam esporte sem custo algum, 0,800. O que temos lá é voluntário, trabalhando para cuidar das nossas crianças. Ah, não, mas o melhor é fazer festa. Né? Festa é bom, também gosto, fui todos os dias. E vou, se tiver... Vou. É lógico, né? Vou sim. Mas a gente tem que pensar no futuro da nossa cidade, no futuro, que é as crianças. Entendeu? Tem que ter a festa? Tem. Mas quando elas fazem a prática de esporte, tem ali os seus deveres, você vai treinar se seu boletim estiver ok. Entendeu? Se eu ver você na rua até tarde, você não vai jogar bola. É assim que funciona. Agora faz a festa e você vê criança de 12 anos com a garrafinha na mão cheirando não sei o que lá. Eles falam que não sei se é loló, cololó, sei lá o que é isso.
Loló.
Entendeu? Então é isso aí, ui. É isso aí que a festa traz. Né? É isso aí. Aí ajudar uma entidade aqui com 3 mil reais por mês para comprar chuteira, bola, camisas, colete, não pode. Isso não pode, não. Mas vai fazer 5 dias, 6 dias, 7 dias, acaba uma festa, vai para outra, aí pode. Não, vou pegar os jovens de 16 a 25 anos, eles votam. E está esquecendo dos de 10 a 15. Estão esquecendo deles. Então, sim, a gente fica revoltado com algumas atitudes da administração. Muito revoltado, né? E é lamentável.
Para os agentes comunitários, os agentes de endemia, tem incentivo para os dentistas, tem incentivo para a farmácia, todo mundo recebe. Só que tem o direito de receber esse incentivo. Só que ainda ninguém recebeu.
Sim, e esse requerimento que eu fiz é para buscar essas informações para a gente passar para a população. Uma boa noite a todos. Muito obrigado por presente.
Lembrar que o executivo e o legislativo têm que trabalhar junto com um único propósito, que é servir a população, e não A, não B e não C.
Vereador Edilson Banana.
Abre.
Vereador Nico do Zeonofre.
Vai falar alguma coisa? Ah, não é que eu vou falar. Boa noite, senhor presidente,
colegas
vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu tenho que passar a palavra hoje eu não estou muito bem, não. Mas, como se diz, não podemos deixar de falar, né? E foi falado alguns assuntos aqui, e eu quero também aqui falar algo em cima. Começar com um requerimento, que vamos votar aqui a pouco. Requerimento é muito importante, né? A gente é pedindo informação, né, do executivo, né, a respeito de algo. Então, tem um requerimento ali a respeito dessa escola aqui em frente à Câmara. Então, eu sou bastante a favor. Só um ponto aqui para esclarecer. Até onde a gente sabe, né, parece que está tudo certinho. Porque há uns tempos atrás, teve aí nessa casa aqui um projeto, porque aquela parte do fundo, né, que é onde que está fazendo a quadra, vem recurso para isso, né? Vem recurso para isso, para executar aquela obra, acabou que não foi feito. E teve que devolver dinheiro. Então, mandou para essa casa um projeto, onde nós aprovamos, autorizando a fazer a devolução do valor, se não me falo de memória, de 530, tenta devolver.
Um dinheiro que veio, era para estar quase terminado, para você ver que coisa. Então, assim, isso, para regularizar, para reformar. Então, parece que isso já foi resolvido.
Só foi feita a primeira parte.
Sim, eu falo assim, essa questão...
A devolução do dinheiro, correto?
Sim, agora, assim, para fazer a obra, parece que está tudo certinho, né? Tem que ter o projeto já pronto, bacana demais, agora é só fazer. E foi feito também, nós botamos aqui também um projeto para leiloar o terreno aí do município. Né? Não todos, mas assim, pelo menos a maioria, porque são terrenos que ficam aí só da gasto, né? Mato. Então, assim, nós fizemos, nós aprovamos esse projeto, nós fizemos essa indicação na época, e com esse recurso, nós temos indicação para terminar a obra como tal, essa aqui, essa escola. Só que o leilão, para quem acompanhou, pessoal, é terreno muito grande, muito caro. Então, se só leilou um, parece. Só um. Então, se teve ter. Se não me falha a memória, é 200 e alguma coisa. É. Não, essa obra aqui é para 5 milhões. É uma obra para 5 milhões. Então, assim, só para assim, que se esses terrenos, se fosse leiloar todos, com certeza aí vai faturar mais de 5 milhões. Só que só leiloou um terreno pequeno ainda. Então, os demais de terreno grande, né, caro, então são poucos que têm esses recursos, né, vereador presidente Júnior. Então é isso, só esse ponto. E um outro ponto aqui, a respeito da orla também. Alguém talvez sempre pergunta, né? A orla na época, né, assim, é bom a gente pegar documentos para ver, né? Bem detalhado o pé que está, mas foi feito na época, né? Edital, né? Assim, edital não, né? Quando. Ajuda aí. Isso. Licitação. Uma empresa ganhou, né? Então ela tinha entregue ali valores e tempo, né? Para execução da obra. Acabou que venceu o tempo, não executou, pagou só uma parte. E o que foi feito, muito mal feito, nós falamos muito isso na época, e acabou que hoje, que pé que está, está na justiça. Está na justiça, mas a gente sempre está cobrando para que eles possam aí levantar um outro projeto para terminar aquela obra de muito importante para o nosso município.
Aninha.
Sim, com certeza, né? E chuvoso, né? O mato cresce muito, então acho que precisa sim, de manter pelo menos limpo, é pelo menos isso, com certeza.
Aninho, a população quer saber essa parte que foi pago, né, em valores e o que foi pago. É o que me pergunta.
É importante a gente pegar esse documento para ver direitinho, passar uma coisa mais assertiva, né? Eu não ia falar que não, pessoal, mas sempre que falo nesse assunto, eu também tenho que falar em cima. Copaz. Esse arquivamento dessa denúncia, né, que foi feita aí pelo vereador João, e todos nós acho que assinamos, né? Eu sei, eu também assinei, acho que a maioria que assinou, senão, eu acho que todos assinou. Parece que o Gabriel não estava no dia, parece, mas o resto todos assinou. Foi arquivado, mas tem uma CPI ainda. Essa CPI, a CPI é algo, assim, é uma coisa mais séria, podemos assim dizer, né? Não desmerecendo a denúncia, mas a CPI é algo um pouco mais sério. Mas também tem uma denúncia, né, do baixo assinado. Só que é bom nós deixar bem claro que isso, pessoal, não é para tirar a Copasa, não. CPI, denúncia, não é para isso, não. Ou seja, pelo menos a gente, ou seja, aí tem que partir deles, né? Essa denúncia já arquivou. Vamos ver agora da CPI. E também do baixo assinado. Uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, quando o promotor pega o projeto. Projeto na época, né, da gestão do Doutor José Maria, ele mandou para essa casa e correu todos os trâmites legal com audiência, né, pública, apareceu lá com nem 20 pessoas, né, então assim, correu todos os trâmites legal e foi votado nessa casa, unânime, todos os vereadores presentes votaram a favor desse projeto. Todos. Exceto dois que não estavam presentes. Quando falo todos, os todos presentes. Não, do projeto, os sete, dois do projeto mesmo. Dois não estavam presentes, foi votado em regime de urgência. Na época, o presidente era o Marcelo, não é isso? Mas os demais, até, não podemos ver de cima, mas parece que todos votaram a favor. Foram sete votos a favor. Então, assim, quando o promotor pega esse documento, pessoal, A casa autorizou. Ou seja, sabia do subido da Copasa, nós temos aqui numa cidadezinha, Lavras, o problema que sempre deu. Tarifa da Copasa é uma das mais caras. Só para você ter uma ideia, tem uma pessoa que mudou para Ijaci, na cidade a qual ela residia, lá ela sai. Lá eles não pagavam mais de R$40. Aqui está de mais de 100. Ela assustou. Porque essa vida do Copasa, ela é um pouco alta mesmo. Mas tinha que ter visto isso lá atrás. Para a condição da população de assim naqueles dias, ou seja, naquele ano, para ter certeza, não era melhor do que a de hoje. Então tinha que ter olhado direitinho. Então, uma vez que a Câmara aprova um projeto, está dando autoridade para o Executivo assinar. Então essa Câmara fez isso. Nós não podemos esquecer disso. E teve tempo de consertar. Aqui o Belo já falou, em 2017, foi mudado para sacar no projeto do SAAI. A tarifa mais baixa, bem mais baixa, e gerar mais emprego. Essa casa teve a oportunidade de corrigir esse erro. E também foi reprovado. Me parece 5 votos contra, né? E teve 2 a favor e 2 abstenção, se eu não me engano. Mas podemos olhar isso direitinho. Então, assim, nós podemos entender que tudo isso, pessoal, todas passam nessa casa. Essa casa aprecia, tem o jurídico, para o seu parecer, tudo direitinho, e depois põe em votação, cada um vota de acordo com o que ele acha que é certo, se é bom ou não. Então, assim, a gente tem que entender. Então, assim, não podemos esperar muito dessa CPI também, não, gente. Não precisa esperar muita coisa, não, porque foi um projeto muito bem feito, muito bem amarrado. Agora, a gente tem que partir do quê? É cobrar mesmo uma boa aí, melhoria no tratamento de água e esgoto, com certeza, que em muitas casas ainda não está chegando água de qualidade, isso é fato, é fato. Está fazendo algumas melhorias, mas está longe, né, de alcançar a excelência, né? Vamos estar cobrando. Concernente esgoto, eu concordo com a fala aqui do presidente, tratamento de esgoto. Tem uma ED, né? Tivemos aqui, tem umas 3 reuniões com o presidente da Copasa, na Pedra Negra, que ela atende uma cidade de pelo menos 25 mil habitantes. Só que esse tratamento lá, ele é feito o quê? É só a separação.
Não é tratamento.
Tratamento, é a separação. Está dentro da legislação. Está dentro. Assim, está dentro da, mas não é 100% tratado. É feita a separação e a sobra, tira, né?
Recolhe.
O resto desce do lago.
E ainda vai, a água que vai para lá, ela não pode ser chamada de uma água bruta, igual eles falam que estão devolvendo para a represa. Aquilo não é uma água bruta. A água da represa, se você tiver com sede, você vai lá e bebe. Pode até te dar uma dor de barriga depois, mas você pode até beber. Né? Agora, eu duvido que você vai...
Não, ela parece que...
Lá
ela
no centro de separação de esgoto.
Parece que ela vai com mais de 70%. Então, eu quero dizer assim, está dentro da legislação. Isso quer dizer, agora, eu sou contra é cobrar a taxa que está cobrando. E pelo menos eu acho que deveria abaixar um pouco essa taxa do esgoto, uma vez que ela não é 100% tratada. É isso, esse ponto aí é muito importante.
E na verdade ela não é tratada.
Não, não é não. Mas...
Não é tratada. E outra coisa que a gente tem que ficar em cima é não deixar jogar o esgoto na água, igual está fazendo aqui na represa. Porque separando...
Ela está em mais de 640 municípios, dos 893 meios, até hoje. Nenhum município conseguiu rescindir o contrato com a Copasa em fase inicial. Nenhum desses 640 e poucos pessoas. Uns 4 que conseguiu, já é mais na fase final. Eu não estou dizendo, todos nós aqui é contra, não somos a favor. Mas, infelizmente, foi aprovado, foi assinado, ela é a realidade do nosso município hoje, né? Infelizmente. 30 anos, então isso tinha que ser revisto mais quando estava tramitando aqui na casa. No tempo, acho que já acabando, o vereador Rogério. Então, assim, acabou. A dengue, pessoal, só para assim, a questão de dengue, assim, é um caso sério, né? Não pode descuidar. O único ponto aqui que eu posso assim, afirmar é que, assim, pelo menos aquelas visitas que eles fazem nas casas, isso é feito, né? Na casa mesmo, todos os meses, passa uma ou duas vezes por mês, né? Ali olhando. Então, assim, tem feito assim, esse trabalho sim, mas cabe agora a população me ajudar. Porque, infelizmente, pessoal, no nosso município, né? Ainda que está mais baixo, né? Segundo o vereador Gordinho aqui, mas é muito lixo, pessoal, esparramado. É muito lixo. É sacolinha, é garrafa, é lata. Então, assim, acho que a população também tem que conscientizar que dengue mata. Tinha mais um ponto aqui para falar, mas meu tempo já se esgotou. Então é isso. Então, tem todos uma boa noite.
Vereadora Olívia Dani.
Presidente, só para rapidinho aqui, não deu tempo no vereador Nico. Com relação ao que o Luiz falou, realmente, todo mundo erra toda hora. Nós erramos todo dia, toda hora. Mas pode ser revisto o erro, gente. O que foi feito por lado executivo contra a empresa Copasa, que não está executando um trabalho de bom, está tudo errado, faltando água, não tem drone, não tem nada, e não fez nada também para pelo menos, sei lá, para falar que está fazendo alguma coisa, para tentar tirar, ué.
Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, seja jurídico. Boa noite, Tião. Obrigado pela sua presença. Eu não gosto de ficar por último, não, viu, gente? Porque aqui as pessoas vão cansando, o povo já vem embora das redes sociais, não vai assistindo. Então, é ruim ficar por último. Os vereadores vão levantando, vão saindo, sem chamar um para voltar para trás, para escutar a gente falar. E é assim. Mas, reunião que segue, né? Eu vou falar das minhas indicações, né? Os meninos já falaram aí da escola. Eu também, né, pedi uns documentos para que possam ser entregues aqui, porque é mais fácil a gente ter documentos do que pela boca, né? Pela boca depois a gente não pode comprovar nada e não pode mostrar para a população. Também pedi também. Vou começar aqui. Primeiramente, conheça o que fazemos e conheça as atuações da Secretaria de Planejamento e Gestão. Senhor secretário, o senhor deveria ter usado isso há uns tempos atrás. Conhecer as secretarias, conhecer os departamentos. Muitos problemas, muitas dificuldades teriam sido evitadas. O senhor estava aqui, ocupando uma dessas cadeiras, hoje sou eu. Então, do mesmo jeito que o senhor fez, hoje eu posso também. Então, funcionários efetivos foram prejudicados. Obviamente, se alguém fez errado e teve que pagar, que fez. Mas eu acredito que teve pessoas que não mereciam estar onde estiveram e hoje respondem por você, primeiramente, não conhecer. Muitas vezes a gente fala aqui, assim, chega aqui, eu não vou falar mal de um secretário, porque eu não posso falar, porque primeiro eu tenho que fazer. Eu, Olívia, faço isso. Primeiramente, eu quero saber o que está acontecendo, para depois eu poder chegar aqui na tribuna e falar. Aí eu vou falar com convicção e não vou falar com mentira, nem com hipocrisia. Então, senhor secretário, o senhor é responsável, eu vou falar só alguma estrutura e departamento que eu vou precisar saber do senhor e pedir por documentos. Patrimônio. O nosso patrimônio público hoje estão sendo monitorados. Acontece muita coisa, as coisas acontecem naquele embalo, todo mundo nos acusa aqui dentro. Nós vereadores, somos acusados de não trabalhar, de não fazer nada, porque nós estamos aqui para fazer o quê? Fiscalizar e legislar. Senhor secretário que executa, foi aprovado nosso primeiro ano de mandato, o projeto Olho Vivo do vereador Célio. Teve licitação, teve a correria da licitação, que eu acredito que deve ter dado trabalho, e até hoje nada, em nosso último ano de mandato. Estamos em 20 de fevereiro. Até hoje, nada. Então, esse é um ponto do patrimônio. Que os patrimônios continuam sendo lesados, sem nenhum acompanhamento. Hoje, graças a Deus, né, está tudo tranquilo. Não estamos vivendo aqueles dias que vivemos aqui em Jaci.
mas o trabalho tem que ser contínuo todos os dias. A gente não precisa esperar acontecer para que a gente possa tomar cuidado. Pronto. RT, as outras as coisas, eu não tenho que questionar, que são, né, o RH, eu não tenho que questionar nem falar nada por enquanto, quando eu não preciso falar. Quero também saber do nosso ticket de alimentação, nosso, porque eu sou um funcionário, como o Corguinho, como o Elton, como o Jonathan, e como os demais funcionários que estão, acredito que estejam assistindo. Até o momento, teve uma licitação, mas ainda estamos recebendo no Olerite. Então, eu queria saber muito bem do nosso ticket de alimentação. Até quando vamos continuar recebendo no nosso Olerite? Recebendo em nossa conta, sem ser separado. Também quero saber, né, tanto faz como ele, né, que é o secretário do Planejamento e Gestão, que anda par a par com o prefeito, do nosso reajuste, não digo, mas o nosso... Qual que é a palavra? Qual, Rogério? Que é? Esqueci a palavra agora, também fiquei nervosa. Mentira, estou zoando. Estou nervosa, não. Do nosso aumento. Nosso reajuste, né? Nosso aumento que a gente ainda não recebeu. Os funcionários que, por direito do governo, que salário mínimo, que já receberam, ainda não viu o resultado, por causa do estatuto. Até defasado. Vamos aí, então. E nós, outros funcionários, que não são poucos, são muitos. Nós, funcionários, como ali ele respondeu, ninguém aqui nessa casa está reclamando de ninguém receber hora extra, não. A gente reclama de pessoas que não trabalham e recebem. Não trabalham e recebem hora extra. Porque eu tenho que trabalhar de 7 às 4. Lá no meu trabalho tem um caderno de ponto onde todo mundo tem que assinar. Ninguém assina por mim. Na hora que eu vou almoçar, está o caderno de ponto. Na hora que eu volto, eu tenho que assinar. E na hora de saída, eu tenho que assinar. Aí fala que assim, ó, é um horário compatível para os funcionários. Quais funcionários? Só o da administração. Tudo bem. Tem funcionário de 6 horas, tem funcionário de 9 horas. E como também tem os outros departamentos, será que os horários são compatíveis só para a administração? Não estou falando dos funcionários. Estou falando do responsável para os funcionários. O seu secretário de Planejamento e Gestão. Que é onde nós, vereadores, eu pelo menos, não sou cumprimentada e não sou respeitada como por estar hoje vereadora. Muitos aqui, às vezes, a gente até brinca, fala alguma coisa assim. Ah, a oposição. Em 3 anos e alguns meses, né, que são, vamos terminar os 4 anos, eu nunca fui oposição a essa gestão. Os meus 2 anos, quando eu estive presidente, teve vários projetos. Nós temos aqui, tem as placas no condomínio lá, condomínio no bairro, no Vilas Boas, que até hoje não tem nenhuma placa, não me deixa mentir alguém aqui, até hoje nada.
Não é só lá não, lá perto
muito, da casa. Muito, muito, outros lugares. Não adianta nós aqui ter responsabilidade de votar, às vezes na urgência, para depois não fazer, não executar e mandar um papel como se nós fôssemos idiotas, com o mínimo de respeito nenhum com nós. Primeiramente, conheça. Primeiramente, também, nos conheça, conheça toda as secretarias, todos os funcionários, todos. Não é só um, não, só uma moinha, não. É todos. Não estou falando mal de funcionário, vou repetir. Não estou falando, porque eu sou uma servidora e vou defender os servidores. Porque se é para um, é para todos. Não vou, não estou contra nenhum funcionário. No dia que um funcionário chegar aqui, igual muitas das vezes, funcionário vem aqui para buscar um direito seu, ninguém aqui dá as costas. Só que nós não somos, nós somos vereadores para todos, não para poucos. Não para poucos.
Não dá para mim poder ver.
Não para poucos, nós somos para todos. Se hoje tem 400 funcionários, se hoje tem 300 funcionários, essa casa aqui são para todos. Nós não podemos beneficiar o funcionário porque o Nico está pedindo ou porque o Banana está pedindo. Nós temos que fazer para todos. E eu estou aqui para trabalhar para todos os funcionários. Todos. E não vou escolher um ou outro, não, para poder beneficiar, não. Ai, deixa eu ter um fôlego. É difícil você chegar, por exemplo, hoje e a gente ter que se deparar com certas coisas que não acontecem. Não acontecem. Aí acontece para o Banana, mas não acontece para o Nico. Como que a gente faz? E depois nós saímos com palavras erradas, são levados para o funcionário com palavras erradas. Ah, cortou a hora extra. Ah, porque o vereador, a vereadora pediu para voltar o horário de trabalho, a vereadora pediu para poder cortar, a vereadora... Não. A gente quer o que é justo. Se é justo para um, é justo para outro. Igual eu fiz aqui, ó, um pedido, uma indicação para que sejam notificados e multados os lotes e terrenos baldios. Mas isso não vai acontecer, porque todo mundo já sabe por que, que não acontece. Aí as pessoas que têm uma casa, que cuida da sua casa, paga pelo erro dos outros e porque não foi notificado. Não foi multado. Se não multou um, vai multar outro. Do mesmo jeito que eu pedi para ser notificados as pessoas e multadas, eu pedi também que os prédios públicos mantessem limpados. Hoje, lá no lado da UBS, o mato está quase chegando na cabeça, em terra, tão grande. Hoje começou, iniciou a capina. E as pessoas é assim, ó. Tiram, sexta-feira eu acompanhei o pessoal da prefeitura limpando. Eles tiram o entulho, tiram o lixo e depois vão lá e jogam. Se fosse multado, não precisava disso. Então, isso não ia acontecer. Nós estamos acompanhando aí, ó, as pessoas reclamarem, tem dentro. Para poder os lotes ser limpos. O povo está jogando entulho. Na Vila Aparecida está cheio. Está cheio de lotes e o pessoal está... Parabéns, vou citar até o nome. Não posso citar porque os outros vão esquecer. Então, os meninos que trabalham ali. Todo mundo está limpando, todo mundo está fazendo o seu trabalho. A população tem que ajudar. A própria prefeitura também tem que notificar e multar para que essas pessoas paguem pelo erro. Poder depois por direito roubar. Por direito roubar. Nós estamos aqui, gente, todos. Esperando isso acontecer. Thank you.
deixou a população assim. E hoje, lá,
presidente, boa noite, nobres colegas de cadeira, doutor Lauro, servidor dessa casa, Sebastião, né? Nosso único visitante hoje, né, Sebastião, além das corguetas que já foi embora, agora mais cedo. É, o Wilson já foi também, o Wilson também já foi, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. É, pois não, servidor. Ah, obrigado, fica à vontade, né, nas falas, viu? É, senhor presidente, gostaria de comentar sobre a minha indicação aqui, sobre os blocos de carnaval. Eu direcionei o ofício ao executivo, ao prefeito, que mandasse para essa casa, uma vez que nós não podemos fazer projeto que gera gastos para o município, né? Para que ele mandasse para nossa casa, para essa casa, um projeto que destinasse verba para os blocos carnavalescos. Que é, nós sabemos que aí tem dois, três aí que recebeu esse ano e outros não recebeu. E em outras administrações, na época do Dr. Zé Maria, o Dr. Zé Maria destinava uma quantidade para os blocos, fazer as suas camisas, fazer o bloco deles andar lá. É, vendo então a possibilidade de todos os blocos que forem antecipadamente registrados na prefeitura, prestando conta, tudo certinho, pedir que ele mande esse projeto para nós aqui, para que nós aprove, e o ano que vem todos os blocos sejam contemplados com uma verba na qual ele vê a quantidade lá.
Tem mais blocos, né?
Porque tem muita gente, vamos fazer um bloquinho nosso aqui, que fizeram lá no bloco na Lagoinha, fizeram blocos aqui no Ilha Brasil, nós fizemos ali no Espetinho também, mas só que a verba não chega, né? Se você cobrar, tudo bem, mas se você não cobrar, não chega. E tendo essa ajuda da prefeitura, vai ser bom para todos os blocos, para o município inteiro, né?
Precisa pegar mais o bumbo, né? Você compra, né?
Infelizmente, não deixa quieto, né? Gostaria de deixar os parabéns para a Valéria aqui também, que trabalhou olhando lá na frente, pegou verba do ano passado, ou material do ano passado, para poder fazer a doação desses kits. Parabéns, Valéria. Então, de parabéns, porque eu acho que se fosse esperar para esse ano, não teria saído a tempo os kits escolares aí. Copasa, senhor presidente, é com muita tristeza que eu que venho vendo a má prestação de serviço por essa empresa aqui no município, recebo esse arquivamento dessa denúncia, Jonathan. Infelizmente, foi igual você disse, teve gente que exibiu isso aí como se fosse um troféu. Infelizmente, gente, do jeito que ela está prestando esse serviço hoje aí, não está bom, não está bem o serviço. Então, eu fico muito triste
Vamos esperar aí para ver o que, que eles vão prestar para frente. E às vezes eles prestam um bom trabalho lá para frente e nós paramos isso aí. Mas até agora, da agora para trás, infelizmente, horrível. Água suja, buraco na cidade, falta de água, e etc. E aí vai, para aí afora, né? E sempre que nós fizemos uma denúncia, fizemos um questionamento que chega lá em cima, igual chegou no promotoria, a Copasa vai responder: gente, nós estamos em fase de implantação, por isso que vai estar passando por isso, mas em breve vai ser sanado esses problemas. Sempre vai ter esses problemas. E o que vai acontecer? O poder maior lá em cima vai acatar. Ah, gente, é mesmo, tá? Então, é que nem vocês disse, o El também já disse, não vamos esperar muita coisa dessa CPI. Mas vamos continuar trabalhando, lutando para que eles peçam um bom serviço. E se for preciso, tem como romper assim. O prefeito vai lá e assina. Ó, não quero mal com a data Copasa. O que eles vão fazer? Eles vão procurar o direito deles. É multa, quer dizer, tudo. Se vira, paga. Ele não está prestando um bom serviço. Se conseguisse provar que eles não estão prestando um bom serviço, talvez seria melhor que nem teria multa, né? Assim é o meu pensamento. Pois não?
Só um minutinho nessa fala. Tem essa fala que respeita, porque todo ser humano, né, ele está sujeito a erro, e nada melhor quando você erra, você reconhece que errou e trabalhar em cima disso. Então, assim, a gente vê que, pelo menos, assim, é preciso entender que ele errou, equivocou de ter aprovado esse projeto aqui nessa casa. Se a Copasa está aqui hoje é porque essa Câmara aprovou. Primeiro erro. Segundo erro, teve tempo de consertar. Quando mandou o poeta sair para cá, teve tempo de consertar. Reprovou o projeto. E agora, pelo menos, tinha que reconhecer que errou e, em vez de arrumar, ficar sendo culpado. Fulano, Bertrano, Ciclano. Nós erramos, né? Primeiro reconhecer, para trabalhar em cima disso. Então, é isso que eu queria dizer. E tirar a Copasa, eu sou muito a favor. Só que, assim, a gente sabe que lá em Divinópolis, circula há 4 anos, o prefeito Raimundo Cretinho brigou, não conseguiu tirar, porque não é muito simples. Não é simplesmente o prefeito falar assim: eu não quero mais a Copasa aqui. Não funciona desse jeito. Mas eu sou a favor, viu? Só que não funciona desse jeito. Obrigado, Pedro.
Pois não, disponha.
Rodrigo, mas não pode falar nós, não, senão pensa, remete que é essa gestão.
Só, amigo, uma observação nessa, é claro, nessas palavras.
Não é essa legislatura.
Veja bem, eu vou deixar só uma observação nessas suas palavras. Essa casa, não nesse mandato nosso, aprovou. Só que o executivo, na época, não pôs em prática. Foi colocar, acho que depois de 4 anos, 5 anos, sei que colocou em prática. Então, poderia estar até hoje dentro da gaveta, guardado, se ele quisesse, né, eu acho. Então, só pôs porque o executivo pôs o projeto e assinou.
E tem vídeos também do prefeito falando que ele estava lá na Copasa. Então, assim, como diz, né?
Mas aí não é a nossa briga agora. Nós estamos cobrando agora um bom trabalho, uma prestação de serviço. Senhor presidente, só foi muito feliz nas suas palavras hoje. Infelizmente, o planejamento do município deixa a desejar. Nós sabemos disso, que o ano passado, chegou em setembro, já tinha estourado os orçamentos, tudo, não tinha dinheiro para pagar funcionário, não tinha dinheiro para pagar gasolina, não tinha nada. Precisou da Câmara votar mais verba para poder pagar os funcionários, depois mais de novo, haja dinheiro. Graças a Deus, o município nosso é um município muito abençoado. Sobre as câmeras, só eu vendo, colocar essas câmeras aí, porque do jeito que lá vai aí, esse ano não vai. Deus queira que eu esteja errado e que façam milhões de obras aqui no município, que vai ser bom para o nosso cidadão. Mas do jeito que lá vai, vocês vão ver o planejamento lá para outubro, agosto, setembro, outubro, por aí. Vai ver a situação que vai estar no nosso município, do jeito que lá vai, do jeito que começou. Porque eu já conversei com o secretário aí e falou que, infelizmente, a secretaria dele já está com 2 meses.
E a gente vê a preocupação, né, Sérgio? Porque daqui a pouco a gente vai ver essas carinhas aí pedindo voto aí na rua. Então a população tem que ficar esperta com quem realmente está a fim de primar e zelar pela segurança da população. Será que esse secretário, que daqui a pouco todo mundo vai ver a carinha dele aí nas ruas, coisa que não tem hoje, hein? Hoje você vê ele em algumas obras, e nem todas. Não vai, eu não vejo ele em todas as escolas, eu vejo ele em uma. E esse mesmo tem quase 1 ano que está lá em reforma E até hoje não terminou. Ele não está com carinho que vai terminar agora não. Vereador Olívia e eu fomos lá, como vereador Emerson, sem denúncia. E a gente vê que está reformando? Sim. Vai terminar agora? Óbvio que não. E depois disso vai ter dinheiro para tudo que foi prometido aí em fazer?
Se acabar o que está fazendo, já está bom.
E aí depois fala assim, ah, é muito competente. É um dos secretários mais competentes que a gente tem. Poupe-me. Esse é bom, imagina os ruins.
Sobre a dengue, senhor presidente, o Corguinho mencionou aí que nós temos 10 casos só hoje no município, graças a Deus, que Deus abençoe que não tenha nenhum amanhã. Mas nós sabemos que isso aí é uma bomba. De repente, tem 10 hoje, tem um foco ali, já morde mais 10, mais 20, mais 100, daqui a pouquinho está uma epidemia no município. Pedir com um pouco de urgência, se o município puder roçar aquele campinho ali, onde é que faz a festa lá, porque ali é no centro mesmo, não estou priorizando ali, mas como ali está no centro, na vista de todo mundo, que ele vai lá o mais rápido possível, num breve intervalo, e roça que passa lá, dá uma limpada lá, que lá está bem, bem crítico.
Vereador,
pois não?
Seria para hoje, mas por causa da chuva, não fez. Até o secretário tinha conseguido com um empresário que ia mandar uma máquina para lá, não ia ser a máquina da prefeitura, não sei qual, que ia fazer esse serviço lá. Ele já estava até preocupado com isso também. Mas ia ser hoje, eu acredito que amanhã ou ainda essa semana eles passem a máquina lá.
Que bom, eu
não sei qual solução que eles vão tomar, mas que eles vão fazer.
Que bom, notícia muito boa, gente. Que bom. Parceria com um empresário, igualzinho, teve das lixeiras aí, ainda não foi executado, né, mas teve os empresários tentando ajudar o município. Senhor presidente, gostaria de deixar o meu sentimento aqui aos familiares da dona Zueli, lá da Pedania, que infelizmente veio nos deixar aí, acho que é na segunda-feira de carnaval, no sábado, no domingo, um dia desse aí para trás, que eu não me recordo quando aí, infelizmente. Ao Lourinho, filho do nosso secretário Rodolfo, e a Luciana da Sara Pieira, que Deus abençoe com o forte coração de toda a família. Tem da Ana Tereza também, né?
A Zezé.
Se vocês lembrarem de mais alguém, gente, infelizmente, a memória da gente já falha. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Vereador Célio. Posso?
Claro.
Vereador Célio.
Não,
só por gentileza, porque assim, como eu acompanhei na prefeitura, na secretaria, sobre os blocos, você só pode indicar qual bloco que teve a subvenção recebida, porque assim, como eu estou na secretaria, e eu não fiquei atento a isso, até porque eu participei de todo o movimento lá, e aí me chamou a atenção, porque como trabalho lá, né, então não tive...
Vereador, eu não vou recordar se eu disse aqui, mas eu disse, acho que ajuda, né, eu disse ajuda, né, financeira, eu acho que não, mas materiais, foi banheiro químico para a festa particular e a tenda que foi feita lá em cima na praça do Julepa em cima. Parabéns, tem que ajudar mesmo, ajudar o bloco do Boi lá, eles merecem, tem que ajudar o bloco do Doideira, todos merecem, todos, mas que todos merecem, por isso eu fiz essa indicação que o prefeito que o prefeito mande para cá para que os blocos pequenos sejam beneficiados também. Por exemplo, uma quantidade de 3 mil para cada bloco. É comprovado, né, gente? Não é assim, dá 3 mil para qualquer um. Ó, você vai ter seu bloco, vai registrar, tudo certinho. Vem lá, apresenta. Provavelmente, não sei se vai passar por uma análise, uma coisa. Opa, beleza. Você está aqui?
É porque, na verdade, nós já tivemos esse modelo aqui.
Já na época do doutor Zé Maria tinha.
Então, nós também, sim. Caso nós não possamos depender do executivo, nós podemos fazer e fazer uma indicação também, né? Porque acredito que seja muito mais célere, partindo de nós também, uma indicação já com o documento pronto. Porque aí você pega as ideias que já estão construídas e como você também, você conhece os blocos, então fica muito mais fácil nós já juntarmos isso, né?
Sim.
Para já apresentar também como um projeto de indicação.
Sim, eu só não elaborei o projeto, pedi a ajuda do nosso colaborador ali, porque eu já fiz isso aqui e chegou lá e ele devolveu falando que não poderia ser feito um projeto que gera gasto para o município. Por isso eu fiz a indicação que ele já mande para cá para nós e nós, provavelmente todos, vai ser por unanimidade, né, Oliva? Uma votação dessa e sem esquecer das outras subvenções, que é a rádio, o time de futebol, um monte de gente aí. Deus quiser, vai dar certo.
Amém.
Boa noite a todos aí, de novo.
Obrigado, vereador. Então, passo votação os projetos de lei. Como estamos aqui, não para atrasar o município e a demanda, né, que temos muitas, então foi marcado extraordinária na semana retrasada, só que por um motivo que o Jonathan queria saber informações sobre o projeto, né, a falta, o que estava faltando no projeto, então não tivemos jeito de votar, né, esse projeto de número 2 de 2024. Semana passada, eu marquei novamente uma extraordinária no qual os vereadores aceitaram e fizemos o primeiro turno, né, do projeto. E hoje, para terminar, vamos fazer o segundo turno e a redação final do projeto de lei 2 de 2024, que autoriza o município a efetuar um repasse financeiro para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAE, de Jaci e da Outras Providências. Vou fazer a votação nominal. Vereador Banana? Vereador Elton? Vereador Corguinho?
Favor.
Vereador Nico?
Favor.
Vereador Olívia? Vereador Jonathan?
Estou a favor, queria ressaltar um detalhe aqui. Esse projeto, né, da APAE, a gente vê aí que foi, esse projeto já tinha que estar aqui nessa casa para a gente votar esse projeto, porque tem pessoas lá que até hoje não recebeu. Então foi mais uma vez uma falha da administração de não ter mandado esse projeto para cá, né? E agora, mais uma vez, a gente é votado um projeto com regime de urgência, marcado uma extraordinária. Não é isso? E pensando na população, pensando na APAE, que hoje a gente vê que é bem, vamos dizer assim, eles não têm olhos para a APAE, né? A administração não tem olhos para a APAE, e por isso esse projeto de urgência, meu voto é a favor.
Obrigado. Vereador Célio.
Senhor presidente, eu sou a favor duas vezes, uma vez que eu não compareci na primeira reunião, viu?
Obrigado, vereador. Me assustei agora. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade do plenário, tendo em vista que realmente com as palavras do Jonathan, né, eu faço as minhas, que realmente eu fui na APAE. Eu vi em loco que realmente tem que pagar algumas contas, né? Deveria ter feito um planejamento, mas só que o planejamento deles é feito até dezembro. Janeiro e fevereiro já não estava no orçamento já do ano passado. E esse projeto foi protocolado na prefeitura no dia 13/11, salvo engano. Então, depois, né, de quase três meses, né, chegou aqui e, de forma rápida, a gente tentou o mais, da forma melhor, resolver esse problema. Mas, graças a Deus, está resolvido. Foi votado e aprovado e agora vai ser feita a redação final e amanhã estará no Executivo. Não é isso? Agora eu vou colocar em votação as indicações de número 12, 13, 14 e 15. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem.
Presidente, eu abstenho do número 14, indicação 14, viu?
Eu também vou obter, viu, senhor presidente, do 14.
Senhor presidente, eu quero saber essa menção de aplauso aqui. Ela tem várias pessoas.
né, ali, é, a gente pode separar? Como que funciona? Quero saber. Porque nessa aqui, no número 12, solicito envio de moções de aplauso. Então tem ali a Valéria, tem ali o Gabriel, tem ali também cultura, polícia. A gente pode separar ou tem que votar em...
O senhor pode votar, mas se o senhor tiver uma restrição dentre essas aí, o senhor pode fazer uma ressalva.
Sim, queria fazer uma ressalva lá no chefe de gabinete que está lá, né? E também no, na cultura.
Mais alguém quer se manifestar? Obrigado, senhores. Agora coloque em votação os requerimentos de número 4, 5, 6 e 7. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Então, aprovado todos por unanimidade. Gostaria de agradecer a toda a população que assistiu à reunião, que está assistindo à reunião, que está acompanhando os projetos que estão aqui em tramitação, os debates, as ideias de cada vereador. Quero agradecer também a presença do Zinho, do Sebastião Puri e do Sebastião Mendonça por ter assistido a nossa reunião em loco, e faço votos, Tião da Tia Leda, que você volte a frequentar a Câmara como antes, né? Todas as reuniões. Um prazer recebê-los aqui. Como deixo também frisado aqui que é muito importante, como eles estão aqui hoje, você, população, você também é muito bem-vindo. E é importante a sua presença aqui na Casa Legislativa. Então, agradeço a todos, meu boa noite, que Deus ilumine o lar de cada um de vocês e os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Obrigado.